podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política desta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. O nosso convidado é o deputado federal do PSB, Pedro Campos, com a gente. Antes, deixa eu saudar você que, a partir de agora, começa a assistir a nossa entrevista no canal Folha de Pernambuco no YouTube. youtube.com/folhadepernambuco. Estamos próximo aí de 66 mil inscritos, hein? Caso você não seja inscrito ou inscrita, faça isso, né? Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você também pode fazer a sua crítica, elogio, compartilhar, enfim. Deputado Pedro Campos, bom dia. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Folha Política. Seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos que fazem a Rádio Folha. Bom dia a todas e todos que nos escutam nesse momento. Tudo bem, sim, graças a Deus.
Quem está vendo, assistindo pelo YouTube, está vendo que o deputado ainda não desnevou do carnaval. O prefeito já fez isso rapidamente. O senhor ainda não está no clima ainda? É? Gostou do novo visual? Foi, deputado?
O inverno, na verdade, o inverno está chegando agora, né? Mas no, o carnaval passou e eu ainda estou nevado. Mas eu explico aqui rapidamente. O prefeito João Campos tem muito mais cabelo do que eu, então ele pode se dar o luxo de ficar pintando de neve, depois pintando de castanho, e o cabelo vai quebrando, vai caindo, e ele tem de sobra. Eu, como tenho pouco, entre ficar sem cabelo ou ficar com cabelo branco, eu optei ficar com esse cabelo branco mesmo, e até brinquei dizendo que se virasse um caminhão de cabelo colorido, eu ainda aceitava para voltar mais um pouquinho aqui.
Deixa voltar naturalmente, né?
Exatamente. Então, deixando voltar, aí vai crescendo, a gente vai cortando.
Deputado Pedro Campos, vamos falar aí deste vários assuntos, né? Dentre eles, a visita do presidente Lula aqui ao estado de Pernambuco, e aí reúne todo mundo, né? Vocês, mais ligados, socialistas, enfim, reúne também a governadora Raquel Lira, enfim, como é que o senhor analisa mais uma vinda do presidente Lula e com assinaturas importantes, né, para o desenvolvimento do nosso estado, hein?
Uma vinda muito importante, uma vinda em cima de anúncios, de entregas, principalmente entregas. A gente teve a oportunidade de receber o presidente Lula em Arco Verde para poder ligar a estação de bombeamento que vai tirar água do ramal do Agreste e colocar na adutora do Agreste. Então, para quem não entende muito aí dessa questão, a gente tem a transposição do Rio São Francisco que pega água no Rio São Francisco. Da transposição, você tem o ramal do Agreste, que leva água de Sertânia até Arco Verde. E depois estava faltando fazer um trecho que ligava do ramal do Agreste até a adutora do Agreste. Esse trecho foi entregue. Ele estava atrasado porque o governo anterior priorizou fazer a obra do ramal e não repassava recursos para a adutora. Uhum. A adutora, nos 2 anos de Bolsonaro, recebeu 20 milhões por ano, dá 40 milhões de reais nos últimos 2 anos. Só no primeiro ano de Lula ele botou 70 milhões, foi o suficiente para a Compesa conseguir terminar essa obra e fazer essa entrega importante, que vai quase que triplicar a capacidade de vazão, né, a quantidade de água que vai entrar na adutora do Agreste. Com essa triplicação, a adutora vai conseguir levar água para São Caetano, Caruaru e Brejo da Mar de Deus, cidades que já estavam ali com a água batendo na porta, mas não adianta ter o cano se não tiver água suficiente, já que a adutora do Agreste, que é outra coisa importante para ser dita, ela já abastece Arco Verde, Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó, Belo Jardim, e não ia ter água suficiente para poder botar água em Caruaru, São Caetano e Brejo, e agora vai ter. Depois ele foi para a Imobras, que é um investimento importante desde o seu primeiro governo, de industrialização no setor de medicamentos ali em Goiânia. Eu não tive a oportunidade de ir porque não deu tempo de passar lá, mas é um anúncio muito importante. Depois ele veio para cá fazer a sanção do Sistema Nacional de Cultura, que foi simbólico. Pernambuco é um estado de uma cultura muito forte, de produtores, fazedores de cultura, artistas que amam o que fazem, que fazem muito bem, e ter a sanção desse marco regulatório que cria um Sistema Nacional de Cultura, como se fosse o SUS da cultura, feito aqui em Pernambuco, também muito nos orgulha. E
agora, lá no Dona Lindu, ontem à noite, não
é isso? No Dona Lindu, ontem à noite. Eu acho que essa questão disso ser feito no Dona Lindu foi muito simbólico também. Dona Lindu que ensinou Lula a teimar, a não desistir, a persistir. E eu acho que a cultura também teimou a cultura persistiu, a cultura insistiu, sobreviveu a 4 anos sem Ministério de Cultura e sem valorização à cultura, e hoje vive um tempo muito melhor, um tempo onde tem investimento, onde tem um Ministério de Cultura, e agora vai ter um Sistema Nacional de Cultura para que a gente não viva tempos sombrios de novo. E fazer esse lançamento no Dona Lindu, eu acho que é também uma celebração da persistência da cultura brasileira que enfrentou esse tempo tão difícil. E hoje pela manhã ele fez um anúncio de 40 milhões em obras que já vão se iniciar. São 18 obras de construção de encostas, né, proteção de encostas, feitas pela cidade do Recife. O prefeito João Campos vem trabalhando nessa captação desde que Lula assumiu, e que essas obras agora se iniciam com a ordem de serviço. São 40 milhões de reais também para ajudar a proteger os cidadãos do Recife durante o inverno.
Ou seja, PT, PSB, está na mesma sintonia?
Com certeza, a gente muito sintonizado nessas agendas do presidente. O presidente fazendo um excelente trabalho e a gente podendo ajudar nesse trabalho também, tanto lá em Brasília como com as nossas gestões aqui. O prefeito João sempre com essa parceria muito forte com o governo federal, e que bom que essa parceria está ajudando o povo, né? Que é o mais importante. A gente vê essa parceria se transformar em obra de encostas, por exemplo, que vão beneficiar 500 famílias, 3 mil pessoas, que vão poder passar o inverno tranquilo, sabendo que estão dormindo em segurança, é o mais importante. E que se essa sintonia for para o bem do povo, que continue muito sintonizada.
A gente sabe que com um evento como esse, né, ou uma agenda como essa, é um corre-corre daqui para lá, mas tem aquele momento de conversa, né, mais íntima, pé de orelha. Foi conversado 2024, o senhor estava presente, o prefeito João Campos falou sobre essa situação PSB-PT aqui. O que foi que deu para conversar nesse corre-corre, hein, deputado?
Jota, eu fiquei na parte do corre-corre. Eu cheguei cedinho lá em Arco Verde para receber o presidente, depois vim correndo aqui para o Dona Lindu, para o Sistema Nacional de Cultura. E hoje de manhã, também, o que deu para conversar foi entregar um bolo de rolo de presente para o presidente, que eu acho que ele está merecendo para adoçar a vida dele. Eu dei um bolo de rolo de presente para ele e só agradeci por tudo que ele tem feito por Recife e por Pernambuco. Mas eu tenho certeza que essa discussão eleitoral, a gente está vencendo agora um prazo, que é o prazo de filiações. E vai ter outro prazo, que é o prazo das convenções. Então, quem tem prazo não tem pressa, né? Então, essas discussões que são relativas à filiação estão sendo vencidas agora, porque o prazo é até amanhã, e essas discussões em relação à montagem de chapas, de composições, de alianças, ela respeita o prazo das convenções.
E ele ainda vai dizer aqui, vai dizer assim, eu não conversei com o João, porque o João, nesse corre-corre para ir para os Estados Unidos, não deu nem para conversar também, não é, deputado?
A gente acredita. João está indo para o Brasil. Né? João está indo para a Brasil Conference nos Estados Unidos, que é um evento importante, reúne pensadores e pessoas que têm opiniões importantes sobre o Brasil. Ele vai representando, falar um pouco desse desafio aqui da gestão municipal. E realmente foi um corre-corre para poder estar conversando nesses detalhes. A gente não teve o tempo para isso. Mas, como eu disse, quem tem prazo não tem pressa, vai ter muito tempo para fazer essa construção. E que bom que o mais importante está acontecendo, que é o que as pessoas esperam, que é o trabalho, a gestão da prefeitura, o nosso trabalho também enquanto deputado federal, a gestão do presidente Lula também avançando em pontos importantes. O presidente fez questão de, nos últimos dias, falar, por exemplo, do crescimento da massa salarial, da questão do reajuste das categorias que hoje tem respeitado, principalmente com ganho real, ou seja, ganho acima da inflação. O salário mínimo também está tendo crescimento real. Tudo isso é o que importa para a vida das pessoas agora, nesse momento. Tem outra discussão muito importante que vai entrar nos próximos dias, que é a regulamentação da reforma tributária. A gente vai estar lá para poder garantir que seja feita uma cesta básica nacional, que respeite o interesse das pessoas que mais precisam e também a diversidade regional do nosso país, né, da alimentação, da cultura das pessoas, e também para a gente garantir uma regulamentação do cashback, do troco social da reforma tributária. Então, acho que essas questões que dizem respeito diretamente à vida das pessoas, que são decididas na política e têm decisão política por trás, são as questões urgentes. O povo que vai querer saber da eleição no momento da eleição.
O senhor falou agora há pouco, né, o tempo, quem tem tempo não tem pressa, o período aí das convenções. O PT, né, Partido dos Trabalhadores, queimou etapas quando começou internamente a escolher o nome para vice da chapa de João Campos. O próprio prefeito, que é o condutor natural desse processo, falou justamente sobre isso. Olha, o processo de convenção só em julho, agosto. Houve antecipação e não conversaram com o João com relação a isso? Como o senhor avalia essa situação, né?
Jota, eu sou torcedor do esporte, então quando eu vou
tem bom falar, gosto, nesse aspecto você tem bom gosto.
Quando eu vou falar de futebol, da escalação, normalmente eu falo do meu time, né? Eu digo assim, ó, o lateral podia ter voltado para marcar, né? O zagueiro não estava na posição correta, porque a gente entende mais ou menos como as coisas funcionam no nosso time, como é que o nosso time joga. Então, para dar opinião de como o time deve jogar, eu dou opinião em relação ao meu time. O PT é um partido que tem a sua forma de organização, que é talvez o maior partido do Brasil em termos de organização, de filiados, e uma série de questões, porque tem essa forma de condução deles, que é a forma de organização interna do partido. Então eu entendo que eles estão tocando as coisas da forma como o partido organicamente toca e se mobiliza, e não cabe a nós opinar em relação a isso.
Uhum. Vamos falar então do seu time, não de futebol, mas do PSB. A tendência é justamente conversar com todos os partidos envolvidos, pelo fato do PT, né, ter a presidência da República, o vice ser do PSB. Isso quer dizer que a tendência é o vice ser mesmo do PT ou não necessariamente?
O PSB tem dialogado com vários partidos aqui no Recife e no interior também. No interior, muito sob a liderança do nosso presidente estadual, Sileno Guedes, que vem conduzindo o partido, mas de maneira muito participativa também. Para começar esse relato pelo interior, a gente viu nesse período agora de montagem de chapas, de organizações de chapa de vereador, de apoio nas cidades, o partido fazer um processo muito forte de escuta, não só às bases e às lideranças históricas dos municípios, mas também aos deputados estaduais e federais que têm a ligação com esses municípios. Então a gente pôde, nos últimos 10 dias, por exemplo, fazer atos ao lado de Heriberto, de Júnior Shoa, de Diogo Moraes, de Heriberto Filho, de Valdemar Borges, de uma série de deputados que ajudaram nessa construção do partido, nessa preparação para essas eleições. Aqui no Recife, a condução é feita sob a liderança de João, que vem também fazendo um trabalho importante nessa articulação. João conseguiu, nos últimos 2 meses, o apoio, a declaração de apoio do Republicanos, conseguiu a declaração de apoio do Avante, do MDB também, que é um partido que tem uma força muito grande aqui no estado e que fez essa declaração de apoio, do Solidariedade, que também já declarou apoio à candidatura de João. Então ele vem tecendo essas costuras importantes e vem dialogando com o Partido dos Trabalhadores, que hoje faz parte da gestão, hoje comanda pastas importantes, como, por exemplo, a Secretaria de Habitação, que é um desafio importantíssimo da cidade, e eu tenho certeza que no momento certo isso vai ser feito a convergência também do ponto de vista eleitoral. Essa convergência vai passar também por essas discussões eleitorais, da questão das montagens das chapas de vereadores, da montagem da chapa majoritária, e João vai muito bem conduzir, como muito bem tem conduzido a prefeitura e tem conduzido muito bem a política também no Recife.
O seu time político perdeu o governo de Pernambuco, não é? Enfim, essa eleição agora de 2024 é o recomeço de uma retomada? Como vocês avaliam isso e estão trabalhando para isso, hein, Pedro?
A gente, na verdade, tem um projeto para o estado de Pernambuco, que já foi defendido lá atrás por Arraes, já foi liderado por Eduardo, e que segue sendo um projeto de desenvolver o estado, de reduzir desigualdades no estado, de enfrentar problemas históricos que a gente tem, quer seja na questão do emprego, na questão do garantia de saneamento básico, quer seja na questão da educação, de você garantir uma educação pública de qualidade para todos. E esse é o desafio do partido. E o partido se organiza para isso, independente se está no governo ou se está na oposição. A eleição de 2024 é uma eleição como todas as outras são. É o momento que os partidos precisam se organizar para disputar algum espaço de poder que se dá por meio de votação popular. Esse espaço de poder agora que está posto são os espaços das vereanças, das câmaras de vereadores e das prefeituras. Então, o partido, naturalmente, está se juntando com lideranças do estado inteiro, muitas vezes filiadas no próprio partido e outras através de alianças, para apresentar projetos para cada um desses municípios. E o PSB vai estar apresentando projetos para a maior parte dos municípios do estado de Pernambuco, em parte relevante dele, inclusive apresentando candidaturas majoritárias, então candidato do PSB, e outras partes fazendo composições, como a gente vai fazer composição, por exemplo, aqui na região metropolitana com Lula Cabral, como vai fazer composição aqui na região metropolitana com outros partidos que estão se desenhando, com candidatos do Republicanos,
Elias
com
Gomes candidatos do PT,
Elias Gomes, exatamente. Então está sendo feita uma costura também em relação a Jaboatão. Então é natural que aconteça e acho que não é assim. Muita gente saiu falando por aí, não, o PSB se acabou, que não existe mais. Um partido que tem história, um partido que tem valores, um partido que tem uma militância orgânica, que tem quadros importantes, tanto que ocupam espaços de mandatos eletivos, como também que ocupam outros espaços dentro da sociedade. É um partido que vai seguir vivo, vai seguir forte, e hoje a gente está muito vivo e muito forte, liderado por João, que é esse grande quadro do PSB, o prefeito mais bem avaliado do país, e que vai fazendo esse processo de animar também a nossa tropa para que a gente entenda que, independente se a gente está no governo ou se está na oposição, a gente tem um compromisso e uma missão do estado de Pernambuco que vai ser cumprida.
Uhum. Animar a tropa. E ontem, eu não estava presente, mas teve colega que disse, olha, ontem lá em Dona Lindu, Lula chamava John assim, meu governador.
Não é? Meu governador. Aí, eu tenho que dizer, aí é fake news.
É fake news?
É foi, fake mas... news, não. Só se ele falou no pé do ouvido.
Foi no pé do ouvido,
ele não falou isso, estou brincando aqui, obviamente, publicamente. Ele não diz isso, até porque ele respeita a governadora Raquel Lira, que hoje governa o estado de Pernambuco, foi eleita pelo povo pernambucano para ser governadora nos próximos 4 anos. E, como ele sempre diz, ele respeita ela, independente da posição política, independente dela não ter votado nele nem no primeiro nem no segundo turno de 2022. E respeita João também enquanto prefeito da cidade do Recife, candidato à reeleição. Agora, essas questões é uma questão que, Jota, a gente tem andado, as pessoas falam em relação a isso. Agora, João é um cara muito tranquilo, que sabe que tem que viver um dia de cada vez. João está candidato a prefeito do Recife, a reeleição, sabe que daqui até 2026, 2030, 2032, tem muito chão pela frente. A gente aprendeu, inclusive, de maneira dura a viver um dia de cada vez. A gente viu, ontem foi dia 4 de abril, uhum. Foi o dia que meu pai renunciou para poder ser candidato a presidente. A gente viu no dia 4 de abril Eduardo renunciar ao governo do estado para ser candidato a presidente e no dia 13 de agosto aconteceu o que aconteceu. Então a gente sabe que a vida se vive um dia de cada vez. Não adianta a gente achar que vai saber o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O que a gente tem que fazer é todo dia acordar cedo, pegar no serviço, fazer a nossa parte e dormir no final do dia, às vezes até na madrugada do outro, com a consciência tranquila que aquele dia a gente venceu. Uhum. Então, eu acho que é essa forma que João tem conduzido a Prefeitura do Recife e a sua vida, é essa forma que a gente conduz também.
Muito bem. Você falou aí da conversa que João está tendo, né, com vários personagens políticos, e a gente vê reaproximação com Miguel Coelho. Opa, aqui em Pernambuco, lá em Petrolina e aqui na capital pernambucana. A gente, essa semana, teve a reaproximação dos primos, né? Sua prima Marília Reis, enfim, apoiando João Campos. É um pouco disso, deputado Pedro Campos? É essa a questão, além da questão partidária e tentar um entendimento mais amplo?
Eu acredito que quem faz política de maneira voluntariosa, querendo ajudar o próximo, querendo realmente transformar a vida das pessoas para melhor, tem esse poder de atração e de junção. Porque não está preocupado com a picuinha, não está preocupado com a disputa, não está preocupado com a sombra, está preocupado com fazer o seu trabalho, que é cuidar das pessoas, melhorar a vida das pessoas. E eu acredito que dessa forma é que João tem conseguido fazer essas articulações e essas aproximações importantes com Miguel, com Marília, com lideranças políticas que têm relevância, têm seu peso, têm sua trajetória no Estado e que hoje se juntam nesse projeto, que é um projeto que hoje está na oposição do governo do estado e que está na situação no Recife, nessa recondução de João à prefeitura e que está nas críticas que são feitas ao governo do estado pela forma que é conduzido, onde muitas vezes você vê questões que não deveriam ser dadas essa importância, a energia do governante, você gastar energia com questões menores de revanchismo, de disputa, de briga, de tensionamento com o Tribunal de Contas, tensionamento com a Assembleia Legislativa. Tudo isso gasta energia. E quando a gente gasta a nossa energia com uma coisa que não é produtiva, a gente produz menos e tem mais problema sendo criado, sendo gerado, sendo acumulado. Acho que João, pelo contrário, tem gastado a energia dele de maneira muito boa, positiva, e isso atrai gente, isso junta gente, isso anima as pessoas.
Vamos especificamente agora falar mais do seu mandato lá em Brasília, não é? A gente teve essa semana, praticamente, para essa dedicação à questão da a janela partidária, não é? O senhor percorreu vários municípios aqui de Pernambuco. Como é que vai ser o trabalho agora, retornando a Brasília? A gente tem na pauta governadores querendo uma ação mais efetiva com renegociação de dívidas do governo federal. A gente tem prefeitos também reclamando, né, com relação a isso. Como é que está a agenda aí de Pedro Campos, hein?
Antes de falar de Brasília, e até para poder chegar em Brasília, eu queria passar no Rio Grande do Norte. A gente viu as cenas da barragem de Gargalheiras vertendo, né, e a alegria do povo com a barragem 13 anos depois vertendo. É aquela barragem que aparece lá no filme Bacurau, de Kleber Mendonça, aqui de Pernambuco. E eu lembrando, vendo aquela cena e lembrando também do filme, lembrei de uma pauta importante do nosso mandato, que é lutar contra uma demonização que existe do carro-pipa. E até o filme tem um pouco disso. Tem uma cena lá que os cabas que têm dinheiro se juntam para barrar a água, né, e o caminhão-pipa é quase que um vilão ali no meio da história. E quem demoniza, quem vilaniza o carro-pipa é quem não precisa de água. O cara que está precisando de água, o cara que não tem um poço na sua casa ou que a cisterna está seca porque não choveu, ele vê uma carrada de água e um caminhão-pipa como uma bênção na sua vida. E é uma bênção emergencial, mas necessária. A gente precisa lutar para que não seja mais necessário, mas enquanto for necessário, precisa chegar o caminhão-pipa. E a gente precisa, por exemplo, valorizar a Operação Carro-Pipa, que é uma operação que vem desde 98 do Exército Brasileiro, que tem um investimento do povo brasileiro de 500 milhões por ano e que precisa funcionar e que não pode ser demonizada nem vilanizada. Porque sabe o que acontece quando a gente demoniza, por exemplo, a Operação Carro-Pipa? Acontece o que aconteceu no governo Bolsonaro. A turma fica fazendo fake news aí, dizendo que Lula fechou a transposição do Rio São Francisco para fomentar uma máfia do Carro-Pipa. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que Bolsonaro parou a Operação Carro-Pipa por falta de recurso e deixou a máfia das pessoas sem água, de não ter nem água na torneira. Que a gente lute por investimento em saneamento, que chegue 6 milhões água para 6 milhões de brasileiros que não têm água ainda, que essa água possa chegar encanada, que é a melhor forma possível. Mas enquanto não for possível, que chegue água. Pode ser no caminhão-pipa, pode ser no poço, pode ser numa cisterna, mas que chegue água, a gente não tenha preconceito por isso. E lá em Brasília eu estou lutando por isso. Eu pude fazer uma emenda para que, dentro da Operação Carro-Pipa, o Exército possa abastecer também escolas. Uhum. Tem 3.500 escolas no Nordeste do Brasil que não tem água potável nas suas torneiras. A gente lutou também pelo água nas escolas, que aí é dinheiro mesmo para que a escola possa fazer um poço, para que a escola possa construir a sua cisterna, o seu sistema de captação. E a gente vai lutar também pela tarifa social da água, que já passou na Câmara, e enfrentar esses debates importantes, Jota, sobre a questão das dívidas dos estados. A gente precisa enfrentar essa questão da rede, porque se você não enfrentar esse debate do para trás, do que precisa ser cobrado, que não foi pago, você muitas vezes impede da gente conseguir construir um para frente, e isso em tudo, quer seja no desenrola, que é a pessoa ficar com o seu CPF sem poder ter um cartão de crédito, fazer um crediário, poder pegar um empréstimo, porque lá atrás você não teve condições de pagar uma coisa, então você renegociar essas dívidas do desenrola. O desenrola também para a pessoa jurídica, que está sendo fomentado agora por Márcio França, que é o ministro da micro e pequena empresa, que a gente consiga para as micro e pequenas empresas também desenrolar, desatar essas dívidas, e esses nós que são um pouco mais complicados, que são os nós dos estados e dos municípios, que muitas vezes têm dívidas com a União. Então a gente vai estar a favor da gente poder desenrolar isso e poder resolver essas questões do passado para poder apontar para o futuro, que é onde a gente quer chegar, é onde a gente quer viver.
Uhum. Já na Câmara Federal, além dessa sua pauta aí, essa questão aí dos prefeitos de todo o Brasil, né? Os governadores aqui do Nordeste também querendo renegociar dívidas com o governo federal, como é que o senhor avalia isso, deputado?
É exatamente da forma como eu coloquei. É importante a gente pensar nessa renegociação das dívidas, porque muitas vezes as dívidas elas se tornam impagáveis e elas se tornam bloqueadores do futuro. Você não consegue pegar uma operação de crédito você não consegue receber recursos do governo federal, porque você tem alguma pendência ali que se tornou, de certa forma, impagável. Então, da mesma forma que é preciso você fazer renegociação de dívida para a pessoa física, como foi feito o Desenrola, que você precisa também olhar para as empresas, é preciso também que você consiga, dentro dos entes federativos, vencer essa questão das dívidas. Até porque essa questão do endividamento e da própria crise, né, de crédito, é uma coisa que acontece naturalmente no capitalismo. Esse sistema capitalista que a gente vive, ele tende a uma acumulação de dívidas, a uma acumulação de passivos, que em determinado momento você tem que passar a régua mesmo, tem que renegociar, tem que resolver, senão você vai ficar vivendo só do que passou e não vai conseguir construir o para frente. Então a gente entende que isso é importante. Em relação aos municípios, a gente tem visto, e eu tenho ouvido cada vez mais, é lógico que os municípios, como é onde a política pública, na maior parte das vezes, acontece e tem responsabilidades fundamentais, os municípios sempre têm demandas, uhum, né? Sempre vai ter necessidade, porque a necessidade está ali batendo na porta.
Muito depende só do
FPM, município, né? Muitas vezes, no município pequeno, ele sabe onde é que o prefeito mora. Então, quando falta remédio, a batida na porta é na casa do prefeito para poder pedir o remédio. Então, o prefeito de cidade pequena, principalmente, ele vive a ausência, o sofrimento de não ter o recurso, de não conseguir implantar a política pública muito de perto. E é natural que ele reclame, que ele peça, que ele cobre. Agora, a gente sabe que o recurso público, ele é finito. Você tem que definir prioridades, você tem que fazer escolhas. Muitas vezes tem que investir também em questões estratégicas. Você pega, por exemplo, eu citei até aqui a coisa da Operação Carro-Pipa, é muito importante, são 500 milhões por ano. Mas se a gente não tivesse separado, né, os cerca de 10 bilhões de reais que foram utilizados para a transposição do Rio São Francisco, a gente ia precisar de muito mais dinheiro do que isso. Então, se você viver só da urgência, da emergência, você não consegue fazer o estratégico. E eu acredito que o governo do presidente Lula vem conduzindo muito bem essa relação com os municípios para poder atender, sim, essas demandas que são importantes, mas conseguir também ter recursos para projetos estratégicos, como a Transnordestina, como a Dutora do Agreste, como a duplicação da BR-232, para que amanhã essas demandas diminuam.
Ok, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje. Deputado Pedro Campos, foi um prazer recebê-lo aqui. Saúde e paz para o senhor, um abraço e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
O prazer foi meu, saúde e paz também para você, para todas as pessoas aqui que fazem a Rádio Folha e para todas e todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço, um bom final de semana.
Igualmente. Está aí o deputado Pedro Campos, do PSB, nosso convidado de hoje. O Folha Política vai ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte da 96,7, você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política.